Queridos, vamos nos colocar de pé. Quero convidar para fazer essa leitura, pastor Carlos, para nos auxiliar. A leitura do livro de Eclesiastes. Vamos ler o capítulo de número 5. Capítulo de número 5, vamos ler o capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo de número 20, em nome de Jesus.
Graças a Deus, queridos. Então, a paz do Senhor para a igreja. A nossa leitura é em Eclesiastes, capítulo 5, o verso aqui de número 1. Diz-nos assim, como a leitura é um pouquinho extensa, nós vamos lermos aqui, querido. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabes que fazem mal. A igreja 2, por favor. Porque muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. É melhor que não voltes do que voltes e não pagues. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. O aproveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Aonde a fazenda se multiplica, mais que o proveito tem os seus donos do que verem com os seus olhos. Há mal que vi debaixo do céu e atrai a enfermidade. As riquezas e os seus donos guardam para o próprio dono. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão, e de haver comido todos os dias nas trevas, e de haver padecido muito em fados e enfermidades, cruel é o furor. E quando aos homens a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Todos juntos, o 20, queridos. Porque não se lembrará muitos dias da sua vida, porquanto Deus lhe respondeu na alegria do seu coração. Pode orar, querido. Estaremos orando, queridos. Pai, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos e bendizemos o teu nome, já na beleza da sua santidade, por este culto, ó Deus, do ensinamento da tua palavra. Portanto, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, meus irmãos. Como sempre digo, toda semana faço questão que leiamos todos juntos o texto que nós vamos explicitar nessa noite, estudar nessa noite, para que a gente possa ver com os olhos rápidos do que nós vamos dizer e aos poucos a gente vai meditando em cada versículo, sabendo que Salomão estava de fato trazendo ao conhecimento daqueles que esse livro forem a chegar. Então, nós na semana passada paramos no 4, versículo 8, né? Então, o capítulo 4 ele fala para as opressões e até o 7 ele tem esse tema da opressão. No 8, ele começa a falar da solidão, aquele que é solitário e por escolha, tem pessoas que escolhem andar solitário por essa vida e acabam atraindo uma vida muito triste, situações muito tristes e às vezes desnecessárias. E aquele que não escolheu, mas porventura da vida, acabou perdendo pai, acabou perdendo mãe, acabou perdendo família e até mesmo a família se distancia e aí a pessoa acaba vivendo uma vida solitária. Mas mesmo assim devemos lembrar que essa pessoa tem opção para a solidão. Então o Salomão acaba nos dando a entender que a solidão não é apenas um infortúnio, mas também ela é uma questão de opção e de escolha. Até porque, como escreveu Pedro na sua epístola, né, há uma família espiritual, né, chamada família de Deus. Quando chegamos à igreja do Senhor, Deus pode levantar a nós pais na fé, que nos ensinam caminhos que até mesmo os nossos pais não nos ensinaram, ou mães na fé, que também ensinam caminhos que não nos ensinaram, irmãos, como todos nós nos chamamos. Então, no mínimo, temos irmãos na fé da família de Deus, né? Como Pedro falou. Então, para Salomão, pelo que ele diz no texto, acaba sendo a solidão uma questão de escolha. Vamos ler o texto? Eclesiastes 4, versículo 8, diz assim: ele analisando do alto do palácio, talvez em Jerusalém, olha um homem solitário, a um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Então, o que ele está dizendo? Em vez dessa pessoa buscar a completar a sua alma, a sua solidão, buscando a Deus, buscando irmãos na fé, buscando servir ao Senhor, aonde ele joga toda a sua a ocupação para se distrair um pouco da sua vida solitária, no trabalho, no dinheiro, nas coisas aí de fora, só que nunca encontra contentamento. Acaba sendo, além de ser uma pessoa solitária, uma pessoa sempre aborrecida, às vezes uma pessoa ranzinza, sempre cansada, e uma pessoa que só pensa em trabalhar e que o trabalho é a razão de ser da sua vida, porque não encontra outra coisa para que possa ocupar a sua mente. Então ele nem chega a pensar: para quem trabalho eu? Por que eu estou fazendo isso? Ele não chega nem a fazer esse auto-questionamento. O que que ele quer? Só se ocupar para ter aquela ocupação na mente. E já conheci pessoas que viviam assim. E você chama para a igreja, e você chama para conhecer Jesus, mas aquela pessoa está tão limitada, né? Como nós dissemos no início, parece aquele panfleto, né? Tarde demais, está colocando a ocupação, estou ocupado demais para pensar em Deus. Mas em pouco tempo será tarde demais para pensar em Deus. E ele continua escrevendo: não é bom. Olha o que Salomão entendeu na sua vida. Não é bom que a pessoa admita, reconheça, opte por viver uma vida solitária, só trabalhando para juntar dinheiro, ou comprar alguma coisa, ou viver sozinho. É uma vida egoísta. E o egoísmo é pecado. Não tendo filho, não querendo casar, não querendo por opção. No mundo aí fora, meus irmãos, tem ensinado que você, tudo bem, você não escolher casar, você não escolher... Peraí, calma. Porque a Bíblia recomenda, desde o princípio, que a solidão é algo ruim. Eu falei isso num casamento que teve aqui, né? Os irmãos viram, Deus me deu essa palavra, eu falei aqui. Tudo que Deus fez no princípio era muito, era bom, tudo era bom. Mas existe uma coisa antes da queda que Deus viu que não era bom. A única coisa, e não tinha pecado ainda, o homem não tinha pecado ainda, e Deus vai usar esses termos: não é bom que o homem esteja sozinho. Então a solidão para Deus é algo errado. Ele não fez o homem para andar sozinho, para fazer seus planos sozinho, para desenvolver sua vida sozinho, para andar sozinho na terra. E Salomão percebeu isso, falou: fiquei olhando e percebi que não está indo para lugar nenhum, percebi que tem uma falha aí, tem um erro na decisão de vida dessa pessoa. Então, no capítulo 9, ele dá uma recomendação pessoal de vida. Ele diz, no versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se desenvolver, se planejar junto, não é só o financeiro, mas a alma se completa com uma companhia. Sai um estudo por esses dias, e os irmãos podem procurar na internet, tem um estudo feito por uma universidade, não sei se é dos Estados Unidos, talvez seja, que demonstrou que os idosos, eles aumentam quase de 5 a 10 anos de vida se eles tiverem a companhia de alguém. Que eles podem perder de 5 a 10 anos de vida se viverem sozinhos. Por isso que é importante visitar os idosos, visitar o pai, visitar a mãe, visitar aquelas pessoas que às vezes estão lá solitárias. Porque só esse ato de companhia aumenta a vida. Então, quando ele fala no versículo 9, é bom que dois é melhor do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, o que está dizendo? Tem uma recompensa que é mais do que salário. Trabalhou tanto na vida, mas a companhia é mais enriquecedora, é melhor do que o fruto de um trabalho que vai ficar aqui e ninguém vai se aproveitar, né? Então, ele coloca a consequência da companhia do versículo 10, do capítulo 4. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai, olha o ai aí, na Bíblia é muito sério, né? Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Já viu acidentes domésticos de idosos que moram sozinhos? A pessoa nem percebe, tem ninguém para resgatar, não tem ninguém para ir, não tem ninguém. Então nós temos que viver uma vida incentivando as pessoas a terem cônjuges, a desenvolverem família, a terem filhos. Jovens hoje, muitos não querem ter filho, irmão. Que situação? Não, eu não. Tenho muito para fazer, conquistar carro, conquistar casa, conquistar isso. É isso que Salomão está falando. Cuidado, você está trabalhando, está colocando sua vida solitária, vai chegar lá no final e você vai assentar à mesa e não vai ter ninguém para compartilhar a ceia de Natal com você. Você sabe o que é riqueza, meu irmão? É você. Pode não ter um carro na sua porta, pode não ter uma bela casa, mas no final da vida, você sentar numa ceia de Natal e você ter a mesa cheia de filhos, de pessoas ali com você. Salomão, ele entende que essa é a verdadeira riqueza do homem. E muitos hoje, parece que naquela época também, porque ele estava olhando ali pessoas querendo andar sozinhas. E ele, peraí, o que está acontecendo com essas pessoas que só estão pensando nas coisas? E esquecendo que a maior riqueza é você estar acompanhado daqueles que você ama, porque essa é a nossa porção. Salomão entendeu muito isso, e isso é muito sério, queridos. Temos que incentivar, case, tenha filhos. Ah, mas é muito difícil cuidar, você vai conseguir. Fui num congresso hoje pela manhã, e às vezes eu fico criticando, e é a segunda vez que eu tenho essa lição, e eu, às vezes eu fico, minha esposa compra alguma coisinha, alguma coisa a mais e tal, vai no salão e tal, filho, ó, tá demorando, vamos lá, quarta-feira, por exemplo, de última hora recebemos a informação que a presidente da OAB vinha para aqui para São Vicente para entregar as carteiras, tivemos que correr, Natália quis ir fazer unha, fazer cabelo para receber lá e tudo, e eu fiquei criticando. Aí eu pego e sento hoje de manhã no congresso com um advogado idoso e ele senta do meu lado e fala, eu estava muito ocupado fazendo uma pós-graduação, estudando. E eu tive que parar porque minha esposa ficou com câncer. E aquela luta, eu estou voltando de novo, mas eu parei tudo. E eu pedi minha esposa há um ano. E ali eu percebi que às vezes a gente reclama porque a gente tem. Às vezes você está reclamando, irmão, porque você tem condição de ter filho e reclama porque vai demorar para ter alguma coisa, e você tem a condição de ter, tem pessoas que já perderam ou não tem condição de ter. Precisamos dar valor, querido, àquilo que nós temos, tem possibilidade, faça. Tem energia, dá para trabalhar, dá para sustentar, dá para dar um jeito, então vai em frente, encara. Porque nós cremos numa palavra que nos ensina que os fins são maiores do que os começos. Deus promete isso para a gente. O começo pode ser sofrido, pode ser dolorido, Olha para os nossos pais, irmãos. Eles cuidaram de 5, cuidaram de 8, cuidaram de 10, cuidaram de 15. E alimentou todo mundo. E todo mundo está aí, foi criado. E às vezes a gente está criando um grupo, até mesmo dentro da igreja, que não quer encarar a realidade de ter um. O que será do futuro dessa geração? Vários sozinhos, solitários, tristes, vazios. Por isso que a palavra diz que o amor de muitos, o que vai acontecer? Esfriará. Não há nada melhor para esquentar um amor do que uma família unida. Na individualidade, é óbvio que os corações vão esfriar. Então, olhemos para essa recomendação de Salomão. E se alguém, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Cordão de três? A Bíblia fala do cordão de três. Claro que aqui nós estamos falando dos relacionamentos conjugais, mas também é todo tipo de relacionamento. Ah, eu vou desenvolver um trabalho sozinho. Você vai até alguma distância. Mas se você tiver alguém para te ajudar, uma pessoa para somar esforços, você vai mais longe. E quando se cansar, a pessoa te ajuda a se esforçar um pouco mais em qualquer relação. Não, eu faço meu trabalho sozinho, eu sou o top. Já viu quem é essas pessoas na empresa? Ninguém gosta delas. Ninguém quer ficar perto delas. Ninguém quer compartilhar nada com elas. É bom isso, irmão? Não é. Não aceito opinião. É uma pessoa horrível de se conviver. Quero eu ser assim? Não quero. Eu vi uma frase hoje que é muito legal. Quando você está em um relacionamento com uma pessoa, seja no trabalho, seja em família, sempre tem 6 pessoas. Que isso, pastor? São 2 pessoas. Não, não, não. Sempre tem 6. Sabe por que tem 6? Primeiro, aquela pessoa que você pensa que é. Depois, aquela pessoa que quem você está se relacionando pensa que você é. Você pensa uma coisa de você, mas ela pensa outra coisa de você. E quem é a terceira? Aquilo que você realmente é e não sabe. Que só Deus sabe quem você é. 3 de lá e 3 de cá. Eu sou assim mesmo, não vou. Você é isso, isso, aquilo. Você que é isso, aquilo, aquilo. São pessoas imaginárias, meu irmão. E se for difícil de lidar, não vai para lugar nenhum. Então, corrente de 3 dobras. Quem você é? Quem você pensa que você é? Quem as pessoas pensam que você é e quem você realmente é. Repita comigo: quem eu sou,
quem eu, sou.
Quem eu penso que sou,
quem eu penso que
e quem os outros pensam que eu sou. E aí, temos que ser pessoas agradáveis, temos que saber nos relacionar, temos que saber falar para que a nossa corda de 3 dobras seja fortalecida e a gente não viva uma vida de ilusão achando que a gente é uma coisa. Né? E a gente aprendia isso antigamente nos cursos de sexta-feira com os antigos pastores. Vai abrir um telão no céu e lá, quando mostrar para você o que você fazia, você vai ver quem você é de verdade. E você vai ficar com vergonha, os pastores falavam. Você vai ficar envergonhado porque todo mundo vai ver e você também vai descobrir quem você é de verdade. Que coisa, né? E aqui no lado de família, cordão de 3 dobras, pai, mãe e os filhos, né? É difícil de quebrar uma família unida, não é verdade? Então, é de uma profundidade maravilhosa esse texto. 13. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. É aquilo que o companheiro falou. Não aceita opinião, né? Vai desenvolvendo, deixa essa personalidade ruim crescer, desenvolver, autossuficiente, aquilo que pensa que é, e não aceita a opinião de ninguém. Aí Salomão diz, é melhor uma criança pobre, mas com sabedoria, do que um rei rico, mas que não aceita a opinião de ninguém. Né? Isso vai se complementar quando nós aprofundarmos no quinto capítulo. porque um sai do cárcere para reinar. Olha isso. Ele lembra da vida do pai dele, né? Saiu do campo para reinar. Ele lembra de José, saiu da prisão para ser governador. Na simplicidade, na humildade, na sabedoria de Deus. E o outro, insensato, nasceu em seu reino, mas se torna pobre. Talvez ele que nasceu no reino, como príncipe, foi rei, não foi tão amado como o pai dele. Ele percebeu isso ao fim da vida, né? Meu pai, Davi, veio do campo, veio da pobreza, mas tinha uma sabedoria que vinha de Deus, né? Uma sabedoria diferente para lidar com as pessoas. Eu, né, não sou tão amado. Posso ter suplantado em sabedoria, mas não fui tão amado como meu pai, né? Talvez Salomão se encontrou nessa concepção, acaba se tornando pobre de espírito, porque as pessoas não querem estar junto. 15. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. 16. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, isso também é vaidade e aflição de espírito, né? Ele espera que aquele que vai ficar no lugar dê valor às coisas que fez, ao trabalho que fez, às opressões que sofreu. Mas quem lembra do nome do teu tataravô? Você sabe o nome do seu tataravô? 3 gerações atrás? Eu não sei. Você sabe? Eu também não sei. Ele fala aí. Quem diz que aqueles que sucederão também não esquecerão do que fizemos? Então, cuidado, não faça visando o futuro de alguém, mas faça visando cumprir o que Deus estabeleceu. Forme seus filhos, forme seus netos, forme dizendo, é assim que eu aprendi com o Senhor. Porque se você for formar, fazer com a cabeça em te valorizar lá na frente, vai me dar valor, vai lembrar de mim. Você não vai, não pense nisso, né? Ele fala, eu vi todo mundo com essa concepção. Olha isso aqui, tá vendo? Vai cuidar da minha fazenda no futuro. Esse aqui vai ser fulano de tal, né? Eu quero ver o pai que falou que o filho ia ser alguma coisa e se tornou, né? É difícil encontrar, não é verdade? Então, nós devemos fazer porque Deus, a palavra de Deus, nos ensina a fazer. Mas não esperando alguma coisa, uma lembrança, uma... Porque se formos esperar por isso, como diz o 16, não tem fim todo o povo que foi antes de nós, teve, né? Tão poucos que sucederem se alegrarão da nossa história, se lembrarem, né? Vamos entrar então no capítulo 5, meus irmãos. Eu dei um tema para esse capítulo 5, tinha dado uma temática aí no grupo, né? O culto religioso e tradicional pode se tornar tolice. Pastor, o senhor está dizendo que tradição não importa, costume não importa, liturgia não importa, tudo isso é importante. Mas nós devemos saber o porquê estamos fazendo, o porquê fazemos assim e vivendo, como eu disse esses dias, como se cada culto fosse o último, o primeiro e o último, né? Crianças na presença de Deus sempre, porque se nos tornarmos religiosos, autossuficientes, né? Isso aqui acaba, eu já sei o que vai acontecer no culto. Vamos ler o versículo antes de nos aprofundar, né? A palavra diz assim, capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé, quando entrares, repita comigo, entrares na casa de Deus. Então, entrar é o ato. Você vai entrar na casa de Deus? Você decidiu cultuar na casa de Deus? Olha como você está entrando. Com que mentalidade você está entrando? Você está entrando para adorar ou está indo porque alguém disse ou se sente obrigado, porque eu devo estar na igreja, porque lá tem oração, tem o hino da harpa, tem o louvor, tem os conjuntos cantando, tem a palavra lendo, tem a administração da palavra, tem a oferta, tem o final do culto, os avisos e a bênção apostólica. É por isso que eu vou, para cumprir esse protocolo, porque eu quero ir para o céu. Irmão, tu está errado. Se for por isso, você pode ir para qualquer outro clube e reunião que tem cerimonial, que tem suas liturgias, tem suas rotinas, todo lugar tem suas regras. Mas o culto, ele é diferente. Porque a mentalidade, quando você entra no lugar de oração, de adoração a Deus, você tem que se conectar. Repita comigo, conectar. Há uma conexão a que você tem que fazer com Deus quando você entra para cultuar. Se você entra para cultuar e sua mente não estiver em Deus, sua mente estiver no protocolo do culto, se você está dizendo, ai, porque o conjunto tal vai cantar, eu vou cantar depois, qual o louvor é melhor, porque fulano escolheu isso, porque... Para de falar. Para. É isso que Salomão está dizendo. Salomão, talvez, ele ficou vendo, porque era tradicional. Todo judeu tinha que ir adorar a Deus no templo. Então ele ficou olhando. Era uma rotina da vida. Mesmo se as pessoas fossem incrédulas, estava no protocolo de vida do judeu. Sendo ele crente ou não, ele tinha que participar das festas, ele tinha que oferecer o sacrifício para expiação, ele tinha que participar de todos os rituais. Então ele ficou olhando como é que as pessoas estavam entrando na presença de Deus. Aí ele viu uma galera que entrava, fazia a rotina, batia papo, dava risada, contava piada, trocava figurinha, ficava discutindo se uma ovelhinha era mais branquinha do que a do outro, se a do outro era mais malhadinha do que a do outro, tititi, papapá, papapá, tititi. E aí Salomão, ele indignado, ele escreve isso: as pessoas não entendem, eu estou no final da minha vida e agora eu compreendi, ai, se eu pudesse voltar atrás e participar de cada culto que eu entrei e me conectar com Deus e poder adorar de verdade. Aleluia. Quantos cultos eu perdi conversando, falando, trocando ideia e perdi a oportunidade de me entrosar com o santo do santo. É isso que ele está falando nesse texto. Ele diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Você está fazendo um ritual, entregando o seu sacrifício, mas está tolo. Por quê? Porque você não se conecta com Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir Deus falar. Por quê? Porque você entra, isso, aquilo e tal, está mais ocupado com os protocolos, com as amizades, com as conversas, com as situações, com o que vai comer depois do culto, se vai para a pizzaria depois do culto, se vai para a casa de fulano, para a casa de Beltrano, e perde o culto inteiro. E atrai para si uma vida espiritual tola. Está fazendo o que aqui? É melhor não ir do que oferecer sacrifício de tolo. É isso que Salomão está falando aqui. Algo muito sério. Não sabem, ó, fazendo isso, com essa rotina, não estão entendendo que isso está fazendo mal. Está fazendo mal, você precisa entrar no culto de verdade. Quando chegar na porta, oh, Senhor, cheguei. Eu quero cultuar de verdade. Eu quero entrar no culto, eu vim aqui por ti, por mais nada. A liturgia é um acessório. O principal é ouvir Deus falar. E Salomão, ele descobriu no final da vida dele, sabe o quê? Que Deus é muito educado. Enquanto a gente não calar a boca, ele não fala. Enquanto a gente não ficar quieto, ele não fala. Deus, ele não interrompe a fala de ninguém. Se entrar no culto cheio de concepção, com a mente cheia, toda emaranhada, o pastor falando uma coisa lá na frente e você de tititi outras coisas no meio da igreja, atrás da igreja, no altar, na porta. Se os conjuntos estão cantando e você está distraído e não entrou no culto, meu irmão, Deus não vai falar contigo, porque você está ocupado demais para Ele perder o tempo com você. Aquieta, fica quieto, presta atenção no que está acontecendo, para que possa ouvir Deus falar. Então, Salomão, aqui nesse primeiro versículo, está falando sobre os que cultuam na carnalidade, não entram espiritualmente no culto. Sabe o que ele percebeu, queridos? Já percebeu que quando a gente entra na igreja, e esse é o perigo da ritualidade que Salomão está combatendo aqui. Já percebeu que quando você entra na igreja, você pode estar aqui há 20 anos, irmãos. Você entra aqui e geralmente senta na mesma cadeira, na mesma posição, no mesmo lugar. Por quê, pastor? Porque o ser humano, ele é feito realmente de costume, ele se acostuma. Se apega àquele lugar, àquela cadeira e todo culto vai sentar ali. Só que isso é um perigo. Para quê? Para a mente divagar, irmão. Porque parece que sempre é o mesmo culto, é o mesmo lugar, é a mesma coisa. Cuidado! É isso o que a mentalidade humana, na carnalidade, quer que a gente pense. Então, de vez em quando, não faz mal. Vai para o outro lado do banco. Se você se pegar divagando no meio do culto, vai para o banco da frente, vai para o banco da trás, vai para o banco. Faça a sua carne se incomodar um pouco e sair um pouco da rotina, até mesmo do ambiente espiritual. Porque se meu pé está me fazendo vacilar, porque eu estou no mesmo lugar e está virando um tradicionalismo e eu estou divagando, eu tenho que incomodar minha carne. E como você incomoda a sua carne? Tem uma palavra muito linda, chave, que todo mundo se incomoda com ela. Começa com mu, acaba com dança. Mudança, falar de mudar alguma coisa, irmão. Quem já mudou de casa aqui? Irmão, você muda é um incômodo e para a mulher ainda, pelo amor de Deus, estava tudo ali, sabia onde estavam as coisas, agora é 3 anos no mínimo para encontrar aquele copo que estava sempre no mesmo lugar. Rapaz, eu guardava ali, agora é ali. Até acostumar, demora. Há uma provocação na sua mente, há uma provocação no seu corpo. Então se provoque na casa de Deus. Provoque a sua carne na casa do Senhor. Quando eu estou ali sentado, irmão, eu me levanto, eu vou fazer alguma coisa, vou falar com alguém, vou fazer alguma coisa, porque eu preciso mexer se eu estiver divagando. E é isso que é necessário. Não deixar que a nossa mente, que o nosso corpo se divague, né? E quando chegamos, nós não podemos nos precipitar. Olha o que diz o versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem se apresse, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Então, antes de começar, irmão, a falar alguma coisa, né? Tem gente que entra no culto, é muito oração, 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 oração. É bom orar? É, mas às vezes você tem que meditar. E é na meditação que Deus começa a falar. Por isso que eu disse, ele é educado, né? Então, não se precipite, não é da multidão das palavras que tem os efeitos espirituais. Olha que coisa maravilhosa que Salomão vem dizer. Não é da multidão das palavras. Versículo 3, da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então a multidão das palavras não significa espiritualidade. A multidão das palavras não significa que Deus está falando. Nós pedimos, pedimos, mas depois temos que ouvir Deus falar. não se precipite. Calma, calma. Não, mas eu tenho que pedir, tenho que... Calma. Salomão está falando, fique tranquilo. Não apressa teu coração. É. Você não tem todo o tempo do mundo. Não, porque você tem uma vida, como Salomão disse no capítulo 3, né? É limitado. Mas calma. Deus tem a eternidade, né? Não é da multidão das suas palavras que Deus vai se acelerar, né? Ele está na eternidade. Você que está nesse tempo aqui. Então, o que, que é melhor? Ouvir o que ele tem ou a gente ficar se embaralhando nas nossas palavras? É melhor ouvir, porque ele já está no plano eterno. Então, peraí, Senhor, fala comigo. O fala comigo, ele suplanta uma oração de 3.000 horas, meu irmão. Se você tiver de coração querendo ouvir Deus falar, suplanta 3.000 horas de oração. E aí você pode orar para agradecer, porque você vai ouvir Deus falar contigo. E aí você ora para agradecer, para chorar, para... Mas o principal, você precisa ouvir. Nós precisamos ouvir, né? Precisamos aprender a ouvir, a pedir que Deus fale conosco, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, sentir realmente a presença de Deus. Sonhos e palavras, ele faz esse jogo, né, de sonhos e palavras. Por que sonhos? Da muita ocupação vem os sonhos, né? Toda vez que você faz algum trabalho que é extasiante, muito pesado, de vez em quando você vai sonhar e parece que tu tá trabalhando lá ainda. Já viu isso? Você vai, ainda mais quando é repetitivo o esforço. Você vai dormir, você sonha que está lá. Meu Deus do céu, né? Qualquer coisa. Costurando, você vai dormir, parece que você está costurando ainda, fazendo alguma coisa repetitiva. E as palavras têm o mesmo efeito, né? Muitas palavras acabam vindo aí, né? Te ocupando de maneira tola, né? Então não podemos usar das palavras exageradamente. Nós temos que ter precisão naquilo que nós falamos com Deus, naquilo que nós pedimos para o Senhor, porque o principal é ouvir, é entender o que Deus quer para nós. E aí Salomão, então, nesse trecho do versículo 1 ao versículo 5, ele está falando sobre os que cultuam e o voto, a oferta, faz parte do culto, do cultuar a Deus. Então, no versículo 4 e 5, Salomão vai tratar desse assunto também, porque ele viu muitas pessoas prometendo, fazendo seus votos, fazendo suas promessas, e no final das contas, não cumprindo, não integrando, não entregando, não fazendo aquilo que prometeu diante de Deus. Repita comigo, Deus, não é ano novo, irmão. Para você ficar prometendo fazer o que não vai cumprir, prometendo fazer a dieta que não vai fazer, prometendo ir para a academia e não vai. Né, Cauã? Tá indo, né? Ah, não tá não. Tá dando risada aí. Prometendo coisas, vai ser diferente, vou estudar mais, e aí? Deus não é promessa de ano novo, irmão. O que você fala com Deus, você cumpra. Porque todas as promessas que Deus fez, desde a antiguidade, se cumpriram. Porque Ele é fiel para cumprir. Então nós temos que ser fiéis diante de Deus com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós votamos diante dEle. Versículo 4 diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ou seja, se comprometa com aquilo que você se votou diante de Deus, se comprometeu diante de Deus, porque não se agrada de tolos. Portanto, fazer votos, fazer promessas e não cumprir também é tolice. É tolice, Salomão está dizendo. O que votares, paga-o. Se comprometa de verdade. Né? O 5, ele vai completar esse raciocínio dizendo, melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Ou seja, seja descomprometido de uma vez. do que você comprometer e mentir diante de Deus. Ananias e Safira fizeram isso, né? Falaram, não, vamos vender, vamos dar tudo. Fez o voto. Fez o voto, irmão, cumpre. Ah, não, agora eu vou trocar, vou substituir. Lá na frente Deus te pega. Ah, vai me matar? Não, ele tem várias formas, irmão. Às vezes a morte é muito rápida, é muito simples, né? Deus às vezes vai te dar uma prova, meu irmão, de ficar 30 anos passando perrengue. É melhor, né? Então cuidado na hora de votar ao Senhor. Cuidado, porque as consequências, elas vêm. Aí depois vai dizer, ai, não sei o que está acontecendo, porque tudo se enrolou, porque aconteceu isso. Ai, o trabalho estava tão bom, agora fui demitido, agora estou sendo perseguido. Ai, mas... Você votou alguma coisa lá atrás? Volta, peça perdão. E fala, Senhor, prometi e não cumpri. Falei e não fiz. Mas se o Senhor me der a oportunidade, eu vou cumprir diante do seu povo o voto que eu fiz. Né? Aprendeu com o pai dele, com Davi. Né? Davi fez aquele salmo lindo, maravilhoso, né? Cumprirei os votos que darei ao Senhor. Que darei eu ao Senhor os benefícios que me tem feito. Pagarei os votos que fiz na presença do seu povo. Né? Coisa linda. Então, irmão, se vai ser descomprometido, seja descomprometido logo. Aí você já vive uma vida que você não tem compromisso com Deus e Deus também não tem com você. Acabou. Zero a zero. Do que você viver uma vida fingindo, achando que Deus vai fingir com você. Deus não finge, não. Deus não entra em jogo com ninguém. Então, faça, né? Cumpra aquilo que se propôs a fazer. E aí, nesse ponto, no versículo 6 ao 7, Salomão vai começar a tratar sobre, ele está falando ainda sobre o culto, sobre as coisas que acontecem no culto aqui ainda. Tá? Até o 7, ele está tratando desse assunto. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Ele está falando daqueles que usam de revelação, profecias, falas mentirosas, falando, usando a boca para falar que é coisa de Deus, fala coisas de Deus, mas a carne, na verdade, não corresponde a nada disso, né? Não consintas que a sua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Não. Ah, foi um erro, foi um equívoco. O que você decidir falar, o que você se comprometer a falar, é por você, meu. Ah, mas é de Deus. Se cumprir, é de Deus. Não é assim que a gente julga? Que a Bíblia nos ensina a julgar? Se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, é a tua carne. E não diga, ai, foi uma falha, ou mudou a situação. Cuidado, irmão. Porque você está se comprometendo. Por que razão se iraria Deus contra a sua própria voz e destruiria as obras das suas mãos? Né? Por que razão Deus mudaria a sua própria voz, alteraria seus próprios comandos? O que, que está falando aqui? Né? Não seja uma pessoa volátil, porque Deus não é volátil. Se você usa a sua voz para se dizer uma pessoa espiritual, que vai fazer isso ou aquilo porque sente de Deus, porque vai fazer isso ou aquilo, porque... se comprometa com o que você está falando. Ah, não vou fazer não, irmão, porque eu entendi que, não, que agora não é mais certo. Cuidado com isso. Por que razão Deus se iraria contra a sua própria voz? Então, o que você decidir, o que você falar, seja decidido e definido. Faça decisões e falas e palavras que sejam responsáveis. Responsáveis. Seja responsável diante de Deus e as coisas que você fala, falando que é por Deus. Cuidado, né? Cuidado. Versículo 7. Na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Já viu? Só porque tem um dom, às vezes a revelação, a profecia, o que seja, começa a ficar vaidoso. Aí tudo que vai falar, fala que é em nome de Deus. Cuidado, irmão. Deus não é exagerado também. Deus é comedido. Ele falou, ele profetizou 24 horas durante a palavra, irmão? Não. Os homens, eles iam, se empolgavam na Bíblia, se arrebentava tudinho. Depois Deus levantava e falava, olha aí o que aconteceu com todos eles. E eles estão de exemplo para nós. Todos esses que fracassaram na antiguidade, que Deus deu uma lição para eles, que eles aprenderam, a maioria tudo fruto de empolgação. Saul, né? Cita outro exemplo aí. Por quê? Os aqui se rebelaram contra Moisés, né? Datã e Abirão. Samuel. Na casa de Jessé, achou pela sua própria vista que estava fazendo certo. Vários homens na palavra de Deus acharam que estavam... Não, agora é, se empolga. Mas, ó, esquece. Volta no versículo primeiro. Ouça Deus falar primeiro. Né? A emoção, o emocionalismo. Cuidado com isso. Né? Muitos sonhos e visões. Cuidado com os muitos sonhos e visões também. Deus não é exagerado, irmão. Né? E os dons, eles são raros, eles são específicos. Temos visto aí por aí muita confusão por conta de pessoas empolgadas com dons por aí. Né? É bom trazer aqui, porque estamos num culto de doutrina, mas quem viu? A irmã que apontou para o altar e falou que o pastor estava em pecado, mas não falou qual era o pecado. O pastor agora está processando a irmã. E aí, meu irmão? Olha, o pastor Júlio Trovão passou esses dias por isso. Muito sábio ele. Eu quero que o irmão suba aqui. É profeta? Profeta tem que ser específico. Toda palavra de Deus na palavra, ela é específica. Imagina se Natã tivesse ido até Davi e falasse para ele, Davi, você pecou, confessa. Davi passava espada no pescoço dele, meu irmão. Do jeito que Davi estava, se achando... O top, porque Davi se humilhou? Porque a revelação é específica. Como o profeta chegou? Chegou nele falando, você está em pecado, você fez isso, você adulterou. Natã falou, tem uma historinha para te contar, Davi. Existia um homem que tinha muitas ovelhas. Ele tinha tudo o que ele queria. A ovelha que ele quisesse, para oferecer em sacrifício, para fazer ensopado, para... distribuir e ainda ficava com muitas ovelhinhas. E tinha um homem que tinha só uma. E essa ovelhinha era tão querida por aquele homem, cuidava dela. Esse homem que tinha muitas ovelhas olhou para a ovelha daquele homem que tinha só uma. E sabe o que ele fez, Davi? Ele matou o homem para ficar com a ovelhinha. Quem é? Fala quem ele é que eu vou sentar para... Esse homem é tu, Davi. Você vê como Deus faz... Deus não é exagerado, irmão. Deus sabe como tocar no coração genuinamente e não causar confusão. Deus é específico. Então cuidado com a empolgação. Como diz, olha a última recomendação que Salomão faz quando esse tema, ele termina esse tema. Versículo 7, mas tu teme a Deus. Muitos perderam o temor para usar o nome de Deus, para se pronunciar em nome de Deus. Muitas palavras, muito querendo aparecer, muito querendo empolgação, vaidade. E esqueceram do temor, da responsabilidade. Teme a Deus. O que significa isso, pastor? Teme a Deus. Leve Deus a sério. Não é brincadeira. Tem consequências, tem problemas, tem situações. Aquela irmã pode tomar um processo, um danos morais, sei lá, e ela ficar a vida inteira com o nome sujo sem poder pagar e acabar, irmão. Imagina. Se precisa de um crédito, porque condenação judicial, meu irmão, não prescreve não, não caduca não. Fica lá até você pagar. Enquanto movimentar o processo, você está devendo. É uma coisa terrível. Olha aí a consequência. Então temos que tomar cuidado. É um exemplo, tá, irmãos? Estou trazendo de que aconteceu esse caos essa semana. Vem tudo. Ah, mas isso não tem nada. No mínimo você tem nome. E se você não valoriza seu próprio nome, você valoriza o nome de Deus, irmão? Deus não vai entrar no SPC e no Serasa contigo, não. Com nenhum de nós. Não vai. Ele zela pela palavra para cumprir. Se a gente falou, se saiu daqui, se exagerou, não teve cuidado com as palavras, a consequência é nossa. Tolice, como diz Salomão. Era melhor ter ficado e entrado para adorar. Só isso já basta, meu irmão. Ah, mas ele deu dons aos homens. Mas tenha humildade, tenha simplicidade, tenha cuidado de exercer esses dons. Porque Deus, ele é cuidadoso, né? Então vamos tomar cuidado. Então Salomão, ele entra em outro período da palavra e ele volta no tema das opressões, né? Como eu disse semana passada, o raciocínio, ele era tão sábio, um homem tão sábio, que ele transitava sobre os assuntos, que se você não destacar cada versículo, o assunto que ele está trazendo, você acaba se perdendo aí, divagando no texto. Então, no versículo 8, ele volta no assunto sobre a opressão. E ele fala, se vires... Então, ele para um pouquinho de falar sobre o culto e entra de novo na opressão. Se vires alguma província, em algum lugar, a opressão do pobre e a violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento. Temos pessoas, irmãos, que são crentes, que frequentam a igreja, mas sempre que sai uma notícia nova, um assunto novo por aí, parece que o mundo está acabando. Parece que não estão vindo aí, agora acabou o mundo, acabou a igreja, acabou tudo. Falei, calma, irmão, não se admira de tal procedimento. Está vendo injustiça? Está vendo problemas aí? Está vendo? Não tem nada que não esteja revelado na palavra de Deus. Você pode resolver? Você pode resolver? Eu posso resolver? Nós podemos resolver? Então fiquemos na nossa e vamos adorar o Senhor, vamos lembrar do Senhor, vamos fazer o que está ao nosso alcance, porque o mundo também é projetado, e olha onde sai o raciocínio dele, para tirar nossa mente daquilo que realmente importa, para nos desviar da eternidade, da mente em Deus. Tem gente que fica, meu irmão, desculpa falar, mas a gente precisa falar que é culto de ensino, culto de doutrina, e há um homem sábio falando nesse texto. É um homem mais sábio da terra, até então, até vir Jesus, né? E ele diz, estão se ocupando, quando você vê, tem gente, irmão, que é notícia ruim no jornal de manhã, já emenda o jornal das 8 com o jornal das 9, com o jornal das 11, com o jornal do meio-dia, com o jornal das 3 horas, com o jornal das 5, com o jornal das 6, com o jornal das 7, com o jornal das 11, com o jornal, e cada notícia você vê o que aconteceu e pá, vai viver a tua vida. Lembra do... Eu vou falar isso, irmão. Porque a gente tem que falar. Você lembra daquele episódio? Eu acho que todo mundo já assistiu Chaves aqui. Lembra daquele episódio? Que o professor Girafales, ele fala assim, Chaves, ele fala uma estatística. Você sabia que toda vez que você respira, morrem 2.000 chineses do outro lado do mundo? E ele está explicando uma estatística, que morrem 2.000 chineses. Aí quando ele volta, ele trata o assunto, né? Aí quando ele volta, o Chaves está assim, ó, roxo. Ele está roxo, segurando a respiração. Ele falou, que foi, Chaves? Respira, você vai desmaiar. Eu estou evitando de matar os chineses. Como se dependesse dele. Então a gente tem essa falsa impressão. Se a gente ficar aqui vendo, consumindo, talvez a gente possa mudar alguma coisa. Talvez a gente possa resolver. Se eu souber disso, lá na frente... Irmão, não. Vai acontecer independente de nós. Tudo isso vai continuar acontecendo independente de nós. Eu não sei se eu contei aqui, teve um dia que eu falei, eu quero buscar um jornal do dia que eu nasci, né? Eu vou buscar o jornal do dia que eu nasci, eu quero ver se era diferente de hoje. Aí fui lá, o extinto Jornal do Brasil, não existe mais. Abri lá todos os jornais desde 1800 e sei lá quanto. Aí eu fui lá no dia do meu nascimento, vamos ver se tem novidade. Apareceu lá, corrupção. aquele negócio de pai passar para a família, nepotismo, corrupção. Brasil, o desemprego crescendo. Brasil, a inflação aumentando. Brasil, o PIB é um desafio para aumentar. Setor de serviços e... Eu falei, meu irmão, é isso que passa todo dia aqui. Imagine se eu ficasse lendo jornal. Se eu perdesse o tempo do meu dia para ler um jornal inteiro, quanto tempo leva, pastor Rafael, para ler um jornal inteiro se você ler rápido? Vai, todas as folhas, todos os cadernos, uns três ou quatro cadernos. Meu irmão, mais ou menos 1h30, 2 horas. Imagina, da minha vida inteira, 1h30, 2 horas, se somasse tudo, ia perder mais ou menos metade da vida, irmão, só vendo o jornal, sem poder mudar nada, porque no final é tudo a mesma coisa. Salomão chegou nessa conclusão com o cabelinho branco, irmão. Ele falou, eu me admirei tanto, fiquei querendo saber as notícias, tu vem de onde? Eu venho de tal lugar, fala para mim o que está acontecendo, reuniões, para ele saber o que está acontecendo. Quando ele chegou no final, falou, ué, está acontecendo tudo a mesma coisa desde que eu comecei lá atrás a reinar? Continua matando, homicídio, roubo, assalto, corrupção, isso, aquilo, outro, ameaça, fala que não vai poder, agora vai poder e tal. Não mudou nada. Então, irmão, não perca seu precioso tempo com isso. Se você usar essas 2 horas, 3 horinhas para ler a Bíblia, para se aproximar de Deus, para fazer um curso, de teologia, para fazer um curso, para até mesmo profissional, irmão, para você dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, é melhor do que ficar na porcaria desses negócios que não tem esperança. Os jornais eu podia chamar como... O Inferno de Dante é um livro escrito por Dante Alighieri em 1500 e pouco, né? E ele nesse livro, ele escreve um passeio com o poeta Virgílio sobre do paraíso ao inferno, né? Ou ao contrário, do inferno, primeiro ele vai ao inferno, depois ao paraíso. Se chama Divina Comédia. Não é, existiam duas modalidades de texto literário. Ou era comédia, né? Ou era um drama. Não era um drama em si, era mais um, né? Era uma poesia. Então ficou chamado de comédia, mas não tem nada de comédia porque fala do inferno. Então ele começa a dizer que quando ele entrou naquelas profundezas, a primeira coisa que eles viram foi a porta do inferno. E sabe o que está escrito na porta do inferno, segundo Dante? Claro que não é bíblico, irmão, não é isso que está lá, mas é muito significativo o que ele colocou. Está escrito assim, deixai para trás toda a esperança vós que entrais. Vou repetir, deixai para trás toda a esperança vós que entrais. Ou seja, quando entrar aqui, não espera nada de bom. Irmão, são jornais de hoje em dia. É o conteúdo de informação de hoje em dia. Não ligue e espere coisa boa. É a porta do inferno, irmão. Abriu a rede social, não espere coisa boa. É a porta do inferno, meu irmão. Então, quando diz que a porta do inferno, olha onde a gente chega no raciocínio, quando a porta do inferno não prevalece contra a igreja, o que significa? Se você for igreja, meu irmão, o inferno não vai te distrair. Isso aí não vai tomar o teu tempo. Isso aí não vai fazer você perder seu foco. As coisas aí fora não vai te afastar de Deus. Pode falar, querido.
Tem uma frase que diz que a Bíblia é mais atual que o jornal.
É isso aí, porque a Bíblia já retrata que essa é a rotina do homem. Que tudo, todo esse caos, tudo isso... Ai, meu Deus, que coisa horrível. Esquartejaram fulano, tal, é sangue, é coisa ruim. Irmão, você já leu o último capítulo de Segundo Reis? Que fala sobre a morte da mulher o feminicídio da mulher do Levita?
Sim, sim.
Irmão, é pior do que qualquer linha direta que você pode assistir na TV Globo, irmão. É algo horrível o que fizeram com aquela mulher. Aí fala, não, feminicídio é coisa nova. Não. E Deus não se agradou tanto daquilo que quase extinguiu a tribo de Benjamim. Teve que todo o povo orar, porque os homens daquela tribo que fizeram aquilo com aquela menina. Tiveram que ver uma oração, tiveram que ter um negócio. Foi uma tristeza, foi algo que deu uma repercussão em todo Israel, que aconteceu com aquela moça, uma consternação nacional. Aí fala, ah, é coisa de hoje essas coisas. Irmão, está tudo ali. O que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, as consequências, está na palavra do Senhor. A gente já tem. Então vamos prosseguir e não deixar essas coisas nos tirar do foco do que realmente importa. Não te admires de tais procedimentos aí fora, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia e há mais altos do que eles. Ou seja, aqueles que podem realmente resolver o problema, ai, a fome na África. Irmão, tem uns caras aí que estão colecionando os bilhões deles. Se eles quiserem, eles se juntavam. Agora, eu vou ficar me preocupando, me sentindo culpado? Pelo amor de Deus. Eu vou orar. Os superiores, Salomão está falando isso. Quem está acima, quem realmente pode resolver, quem realmente pode mudar, irmão, não quer. Por quê? É tudo potestade das trevas servindo às forças das trevas e é isso. Pastor, o senhor está tirando toda a minha esperança. Não sou eu não, é Salomão. Ele está dizendo. Não é para tirar a esperança, é para renovar a sua esperança no eterno, naquele que realmente suplanta tudo e a todos e nenhum deles vai ficar impune, né? Então, temos que apegar o que realmente podemos controlar. Versículo 9. O proveito da terra, ele fala, agora ele fala dos, nesse trecho do versículo 9, ele fala dos frutos da terra, porque ele está falando da opressão, né? Do pobre. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo, né? E aí ele está falando dos monopólios. Nós vemos os monopólios se erguerem aí. Pessoas que querem tudo, que querem, deixa os pobres, né? Mas Deus fez a terra para todos. Porém, as opressões não são frutos de Deus. O monopólio não é fruto de Deus. É fruto da ruindade do homem. Ah, mas o capitalismo, pastor, é o que deu certo, é a coisa que... Mas nem só por isso nós temos que dizer que é de Deus. Porque há abusos nesse sistema. Há abusos. Ah, mas é mérito dele. Será? Será que é mérito dele? Né? Ou grandes corporações? Vamos entrar nesse mérito agora, porque é o que Salomão está falando. É para todos, mas... Por que meia dúzia é sempre mais beneficiada que os outros? Ele está falando para você se calar diante da violação do direito? Não, não, não. Ele está falando para você não se surpreender, se admirar. Porque nesse sistema essas coisas acontecem. Acontecem. Podemos se indignar, pedimos justiça para Deus. Havia um monopólio no Egito ou não havia, irmãos? Todo o domínio e controle do Egito estava nas mãos de Faraó e ele podia fazer o que quisesse com qualquer um ao ponto de escravizar. Mas até o ponto que o povo começou a orar. Até o ponto que o povo começou a... Então todo o poder dessa terra, por mais que os sistemas não tenham um sistema bom, né? Tem um sistema que falha muitas vezes, é a oração do povo de Deus... do oprimido, daquele que busca Deus, que vai trazer resultados e provisão. Deus não vai deixar nada faltar. Deus vai dar o conforto, Deus vai dar a paz, Deus vai renovar a esperança. Então a resposta está sempre no alto. Ai, se a gente mudar o sistema, se a gente tirar o capitalismo e colocar outro sistema, irmão, não vai resolver também. E se você mexer naquilo que já está acostumado, pode até piorar e a gente não sabe. Então não muda. O problema não é o sistema, irmão. O problema são, olha o que Salomão diz, os superiores, aqueles que estão comandando, fazendo a máquina girar. Esse é o problema. Seja quem for, sempre vai ser o problema. Então, não se admire disso. Toque sua vida, ore ao Senhor e peça que Ele entre com provisão. Versículo 10, aí ele começa a falar sobre o amor ao dinheiro e o cuidado com a ganância. Ele vai falar sobre isso até o versículo 14. O amor ao dinheiro e o cuidado com a ganância, dos 10 ao 14. Ele começa o versículo 10 do capítulo 5 dizendo assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Então é ruim ter dinheiro. É verdade essa fala minha? Não. É ruim? É errado? Não. Amar ao dinheiro. O que é amar ao dinheiro, pastor? É o dinheiro pelo dinheiro, né? Vai ver o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro, tá ali, tá. O princípio da economia não é o dinheiro. O princípio da economia é a circulação de riquezas. E tem riquezas que não é só o dinheiro. Ah, são estimadas em dinheiro, mas não é só a moeda dinheiro, né? O trabalho de um bom trabalhador, de um profissional que tem boas competências, é estimável, irmão, em dinheiro? Não necessariamente. Você pode ver uma pessoa muito competente, muito trabalhadora, que merecia mais ganhando menos. O dinheiro está medindo quanto ele vale? Não. Então o dinheiro ele também é enganoso. Não mede as pessoas, não mede os bens. Já viu o leilão judicial? Nossa, eu gastei na minha casa, pastor, pastor, 300 mil reais. Sabe quanto ela vai quando é um leilão? 100 mil. Você se dedicou tanto e não vale um terço. Então o dinheiro tem um valor do dinheiro, irmão? Não necessariamente. Cuidado. O princípio da economia é fazer circular. E o princípio de uma vida cristã que não ama o dinheiro é fazer ele circular. É investir nos seus filhos, é investir na criação, nos seus netos, na formação, no desenvolvimento, naquilo que tem valor e não preço. Nas pessoas, fazer evoluir, desenvolvimento pessoal também. Salomão viu isso. Porque se juntar, se armazenar, se amar, irmão, é relativo. Você vai dar um valor ilusório para aquilo ali. Você nunca vai se fartar. Porque o valor não está no dinheiro. O valor está no investimento pessoal, no investimento familiar, no crescimento profissional. Isso é valor. O dinheiro não é um valor em si mesmo e tem que tomar um cuidado com isso. Porque toda a ganância, só a abundância de dinheiro não gera satisfação. Salomão ele diz: aquele que amar a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Falar que tem por ter. Lembra do tio Patinhas? Tinha esse personagem, né? Dos DuckTales. 30 anos atrás, gostava muito desse desenho, né? Ele era avarento, meu irmão, né? Não comprava uma bala. Tinha outro personagem também, antigo, né? É da época antiga mesmo, da minha avó, do pessoal lá, que passava na televisão. Tinha uma novela antiga, nem lembro o nome dessa novela. Tinha um personagem do Lima Duarte. Seu Nonô. Ele passava o cadeado na geladeira, irmão. Ele passava o cadeado. Eu estou entregando minha idade. Ele passava o cadeado, irmão, nas coisas para ninguém pegar. E aí? O que, que Jesus diz? É a comida maior do que o estômago? Então o valor não está fora, irmão. O valor está dentro de nós. O valor está nas pessoas, no crescimento, no investimento verdadeiro. Por isso não se farta. O Patinhas ia lá, nadava no dinheiro, nadava nas moedinhas. Mas ali, dentro, quando ele sai, as moedas não fazem nada. A economia é circular. Quando você compra, irmão, o dinheiro vai para a mão de outra pessoa que também vai comprar, que vai gerar renda para aquela pessoa que trabalha no mercado, que vai gerar renda para aquele produtor que está trabalhando lá na lavoura, que vai gerar renda para todos aqueles que estão trabalhando. Que isso é saudável. Agora, aquele que armazena, o que ele está fazendo? Não está gerando valor nenhum. Ele está sendo, na verdade, um prejuízo para muitos. Porque o principal é fazer circular, é fazer trabalhar, é fazer, né? Esse é o principal. Para que... Exatamente. O principal é fazer as pessoas... Por isso que Salomão ele vai falar assim, ó. Olha que coisa. Vamos chegando à conclusão. Onde os bens se multiplicam, versículo 11, ali se multiplicam também o que deles comem. Que isso, pastor? Quero entender isso. Rapidinho você vai entender isso. Onde o dinheiro se multiplica? Imagina aquele menino, pobre, nasceu no fundo do bairro, ninguém dava nada para ele. Do nada, ele foi para uma escolinha de futebol. Jogou bem, desenvolveu o seu talento. Agora, começa a ganhar um pouco de fama, começa a ficar famoso, começa a ver aquele dinheiro que nunca viu na vida. Logo, ele começa a precisar de empresário, ele precisa de fornecedores, ele precisa de conselheiros de finanças, pessoas que não conheciam ele há meses atrás, agora estão na folha de pagamento dele. Ó, fiquei? Mas agora, ó quantos estão comendo ali, ó. Ó quantos estão dependendo do dinheiro daquele rapaz, daquele moço. Aí o tempo vai se passando, irmãos. O tempo vai se passando. Às vezes, ou a idade vai chegando, a aposentadoria vai chegando. Aquelas pessoas vão se afastando. A pessoa vai novamente ficando sozinha, né? E se não administrou bem, pode chegar ao fim sem nada. Olha o perigo. Onde se multiplica, multiplica a responsabilidade, vai gastando, tem imposto, tem que pagar, tem empresário, tem funcionário, tem um negócio de marca, tem tudo. Se não prestar atenção, achando, agora sim, eu sou o top, sou o melhor, a cabeça cresceu e tudo, e o tempo vai passando. Aposenta, já não tem o mesmo rendimento, a idade chega, e aí vai secando, aqueles que se alimentam vão se afastando. É isso que Salomão está falando aqui. Onde se multiplica, vem os sanguessugas. Vem aqueles que querem também, né? Vem uma pessoa, está cheia de companhias, né? Cheia. Lembra do filho pródigo? Tinha muitos amigos na fartura. Quando tudo vai embora, cadê? Há uma ilusão. Uma ilusão que não se pode deixar cair. Que mais proveito tem os seus donos do que o ver com os seus olhos. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador. O que Salomão está dizendo aqui? Aquele trabalhador que tem um salário fixo, uma rotina fixa, é mais doce o sono dele do que aquele empresário que quer ganhar, pá. Aí Salomão diz, mas aquele que quer e ama o dinheiro não consegue dormir. Tem um monte de gente para pagar. Ah, você quer muito? Vai precisar pagar mensalidade de contador, vai precisar pagar seu CNPJ, vai precisar pagar a licença de comércio da prefeitura. Você quer? Não, pastor, vou ficar com meu salário. Salomão disse que é melhor. É melhor ter ali e um bom sono do que ter a fartura e muita responsabilidade e não conseguir dormir. Né? Então, é melhor o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, ou seja, salário muito ou pouco, do que a fartura do rico que não te deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. Olha, atrai enfermidades. Já viu? Empresários doentes, pessoas doentes por aí, pessoas que não aguentam perder suas fortunas, se jogam dos prédios, irmão. Que coisa, né? Que coisa! As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Fica doente psicologicamente, fica doente fisicamente. Por quê? Porque não quer perder aquilo, é apegado com as coisas. Fica doente. Mas o trabalhador está ali, ó, dormindo, está ali, com a sua rotina, está ali. Olha a sabedoria desse homem, né? Por fim, vamos até o 14, a gente termina os últimos versículos na semana que vem. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Que má ventura é essa, pastor? Juntou tudo. Aí vem uma enfermidade, não tem cobertura para esse tipo, tem que ir para os Estados Unidos fazer uma cirurgia, alguma coisa, gasta milhares, gasta tudo. Ou filho, já viu? Filho de pessoas aí que se envolvem em escândalos, em acidentes, a responsabilidade é de quem? Do pai. Tem que gastar uma fortuna por conta da rebeldia do filho, dos problemas do filho, né? Más venturas, desastres naturais, despesas inesperadas, vão, ó, rápido, né? E às vezes na vida dessas pessoas, irmão, vive um vício. Já viu quem viu um caça-níquel aqui? No Brasil é proibido. Mas quem já viu na televisão? Já vi, né? Alguém já viu pessoalmente, mas eu vou falar. Tá indo risada aí. É proibido. Contravenção penal. Jogo de azar. Mas, vai lá colocando aquela moedinha. Moedinha. Puxa a manivela. Moedinha. Puxa a manivela. Depois de 2 horas ali, 3 horas, 4 horas, sai 400 moedinhas. Não podia se contentar? Volta o dobro para o mesmo lugar da onde saiu. Essa é a vida do homem que quer só juntar. Ele nunca se satisfaz. Sempre voltam para o mesmo lugar que saiu. Que isso, irmão? É tigrinho? Está repreendido esse tigre aí, esse nome de Jesus, né? Agora eu lembrei daquele vídeo, aquele meme que fica rodando por aí, né? Matar um leão por dia já é difícil, irmão. Imagina 3 tigres, né? 10 leopardos. 5 dinossauros, né? Aquele vídeo. Agora a gente tem que vencer o tigre agora? Já basta um leão por dia, irmão? Misericórdia! Agora vem esse negócio de tigre. Mas é a mesma coisa. As pessoas ficam... Ai, tô ganhando. Só que isso que parece que tá ganhando volta pro mesmo lugar. Porque o coração, a carne, não se farta. Não se faz. E na qualquer má aventura, imprevisibilidade, vai tudo muito rápido. Então, cuidado. E eu vou compartilhar com os irmãos, para finalizar, do velhinho, o dentista lá do prédio. Eu estava subindo e eu sempre reclamo. Oh, eu tenho que parar de reclamar. Natália, eu vou parar de reclamar, né? Eu fui no setor de correspondência buscar algumas coisas que a Natália tinha pedido pela internet. Entrei no elevador reclamando, irmão. Pô, de novo, meu Deus. E aí o velhinho ficou me olhando. Aí eu parei de reclamar, eu olhei para ele. Tudo bem? Bom dia. Ele falou, olha, vou dizer uma coisa para você. Aproveita enquanto você tem. Porque depois você vai sentir saudade desses momentos. E eu vi que ele tinha perdido a esposa dele há pouco tempo. Então vamos tomar cuidado, parar de questionar porque as coisas são como são, principalmente financeiramente, e prestar atenção naquilo que nós temos, irmão, de maior valor. Amém? É isso que Salomão traz à nossa concepção no capítulo 4 e no capítulo 5. Né? Não trazer coisas estranhas na adoração e não ficar colocando uma vida financeira acima do relacionamento pessoal que nós devemos ter com a família. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Finalizamos, portanto, o texto de hoje. Temos alguns versículos para terminar, 6 versículos para a semana que vem, para terminar o capítulo 5, mas nós estamos já no meio do livro, né? E eu vou dizer, quando eu estudei esse livro de Eclesiastes, em 2020, 2021, na pandemia, quando eu terminei de estudar, eu senti saudade. Falei, meu Deus, agora quem vai me dar mais dicas sobre a vida, né? Agora é isso. Porque é realmente um livro que te carrega pela mão, muito rico, e fala calma, pisa no chão, valoriza aquilo que é verdadeiro e eterno, que te acompanha, né? E é um livro que depois de estudar você sente saudade e tu vai querer voltar a estudar ele de novo, né?
Pergunta